105.8.
De que forma é que as tecnologias estão a mudar os hábitos de leitura nas crianças e nos jovens? Quais as vantagens e desvantagens de ter um tablet, de ler num tablet em vez de ler num livro? E de que modo é que as novas tecnologias podem servir para melhorar a aprendizagem? Em pleno Dia Mundial do Livro, questões para a conversa do jornalista João Turgal com a psicóloga Rosário Carmona e Costa, especialista em comportamentos e hábitos de aprendizagem de crianças e adolescentes, e autora do livro E Agora? Sobre o uso excessivo de ecrãs.
Muito bom dia, Rosário Carmona e Costa. Começo por lhe perguntar se, em termos de tudo o que conhece, do estudo que efetuou também sobre o uso dos ecrãs, se está a haver ou não uma transformação radical dos hábitos de leitura das crianças e dos mais jovens.
Eu acho que se tiver a haver alguma transformação radical, é uma transformação para se ler menos, independentemente do formato, não é? Tem sido interessante também alguns trajetos por escolas, por exemplo, que usam os tablets ou os ecrãs para ensinar, e eles próprios, quando as crianças terminam as atividades, que são digitais e que são relacionadas com os tablets, os professores pedem-lhes que leiam um livro entre o tempo que acabaram a atividade e até chegar o intervalo. Mas a verdade é que as crianças parecem menos motivadas para a leitura. O que não me parece que seja uma questão geracional, que seja que eles nasçam com menos propensão para ler, mas parece-me que os adultos, eles próprios, passaram a insistir que a criança lesse menos.
Podemos concluir de alguma forma que a tecnologia está a afastar os jovens da leitura, ou é uma conclusão precipitada?
Sim, não sei se será precipitada, mas é uma conclusão que ainda não tem uma base científica, não é? Ou seja, se estamos a ler menos efetivamente por causa da tecnologia, ou se estamos a ler menos porque nos interessamos também por outras coisas e por outras formas de aquisição de aprendizagem, não é? Se calhar antes, para aprendermos alguma coisa, tínhamos mesmo de consultar o livro, e agora podemos ouvir um podcast, ou podemos ver um vídeo no YouTube, ou podemos ver um documentário, que são também outras formas de aprender.
Mas de alguma forma podemos estar, a leitura física na forma tradicional pode de alguma forma estar condenada, ou é um pouco também mito?
Eu diria que se calhar podemos dividir isto em faixas etárias, não é? Eu acho que os pais das crianças mais pequeninas ainda têm muita vontade que as crianças vejam livros e leiam histórias, não é? Eu vejo muita os pais a comprarem livros e a vê-los com as crianças, com um bocadinho com esta idealização de que os nossos filhos cresçam como nós crescemos, não é?
Mas é uma idealização positiva, ou não?
Sim. Ou seja, que temos muita vontade que, como nós vimos histórias, como nós vimos aquelas personagens todas, temos aqui uma tendência de replicar isto. Não se encontra a mesma insistência a partir de quase a idade escolar, não é? Já não vemos os pais com tanta insistência a dizer, olha, vai ler um bocadinho, e com menos consciência de que introduzir a leitura, seja ela analógica, através dos livros, seja ela mesmo digital, poderá ser uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos.
Relativamente à própria leitura em si, de forma digital ou de forma tradicional, é diferente aquilo que se aprende ou aquilo que se absorve lendo dos dois formatos?
Não sei se é diferente o que, mas é diferente o como. E eu acho que aqui também tem a ver um bocadinho com as nossas características. Enquanto, por exemplo, se calhar há 50 anos atrás havia uma faixa da população que nós perdíamos porque não conseguiam manter a concentração durante muito tempo, porque não se motivavam perante a leitura, e nós perdíamos a sua capacidade de aprendizagem, de produção e de criatividade, exatamente porque a única resposta que tínhamos era a resposta dos livros, agora podemos ganhá-la através da criatividade do meio digital, através dos e-books, motivar alguns alunos para aprendizagem, nomeadamente alunos com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, as crianças com dislexia, ou crianças com outras dificuldades de aprendizagem específica, ou com outras limitações cognitivas, que perante os livros ou perante a amassada de não sei quantas horas seguidas a fazer cópias, nós perdíamos essa faixa da população, e agora talvez tenhamos uma oportunidade de as ganhar.
Mas, segundo os dados que disse, se a expectativa seria que, através destes métodos, aumentasse os hábitos de leitura por esse contributo, não está a acontecer.
Às vezes, acabam por ler mais, aprender mais e produzir mais, não é? Agora, se nós pensarmos, isto talvez porque eu esteja aqui a ser um bocadinho influenciada pela sua expressão, hábitos de leitura. Hábito pressupõe uma coisa que se faça com frequência, com regularidade, não é? Que seja quase uma rotina. Eu diria que sim, que isto se perdeu. Já não temos a criança, ou é raro ouvir a criança que não seja estimulada pelos pais a dizer, vou ler um bocadinho. Nesse aspecto, sim, com certeza. O digital é muito mais apelativo, o ver vídeos, o estar no YouTube, o jogar jogos digitais é mais apelativo do que sentar a ler um bocadinho, nem que seja um e-book, com certeza.
Em termos de práticos, que aspectos negativos e positivos é que vê nesta leitura tecnológica face à leitura tradicional?
Então, se calhar pensarmos nos positivos, até porque a minha jornada tem sido só falar dos negativos, não é? Daqui a nada sou aquela que sou aqui uma defensora dos meios tradicionais.
Começamos então pelo lado bom.
Começamos pelo lado bom. Então, temos aqui uma grande vantagem, que é uma infinitude de conteúdos a que podemos aceder, não é? E, portanto, antes eu poderia ler os livros que estivessem ao alcance da minha biblioteca de casa, ou da biblioteca da minha área de residência, ou das lojas a que eu tivesse acesso. E eu agora, através do meio digital, eu tenho acesso a tudo aquilo que me interessa e que procuro. A outra questão também tem a ver com a acessibilidade. Portanto, eu posso transportar comigo 3 ou 4 livros através de um link e não os transportaria numa viagem 3 ou 4 livros daqueles grandalhões. A questão mais relacionada com as crianças, aquilo que tem vindo a ser mais estudado, tem efetivamente a ver com a motivação. Eu já dei por mim muitas vezes em consulta a agarrarem livros que eles gostam, mas que depois se aborrecem porque não querem consulta, a digitalizar as imagens e a passá-los, por exemplo, para PowerPoint, não é? E de repente estamos a ler a mesma história, mas que é projetada e que não é lida através do livro e da passagem das folhas. Esta questão motivacional não pode ser ignorada.
Relativamente agora aos dados negativos sobre esta leitura tecnológica.
Eu acho que a questão mais relacionada com os aspectos negativos tem a ver com tudo aquilo que são competências mais interpessoais, não é? E não tanto a questão da leitura per si. Portanto, tem a ver com a nossa dificuldade, por exemplo, em permanecer em estímulos ou permanecer em tarefas durante longos períodos de tempo. Quando nós estamos no digital, o estímulo está sempre a mudar. E quando nós estamos a ler um livro de não sei quantas páginas sem uma imagem associada, nós temos necessariamente que tolerar o aborrecimento. Se aquilo for um tema que não nos atrai, ou mesmo que o tema até seja apelativo, nós temos que ter a capacidade de manter a concentração, dirigir a atenção e manter a concentração durante um longo período de tempo.
Mas o foco, quando ele existe, quando o foco se mantém no livro, este foco é maior do que num digital onde há outras coisas a acontecer em simultâneo.
É isto que nós temos que pensar, é que a capacidade de manter a concentração por longos períodos de tempo está a diminuir. Aquilo que nós, dentro dos estudos da atenção e da concentração relacionados com o meio digital, têm vindo a levantar, é que a criança atual parece ter mais capacidade de dirigir a atenção várias vezes, e portanto concentrou, dirigiu a atenção durante várias vezes no mesmo período de tempo, mas perdeu alguma capacidade de manter a concentração durante um longo período de tempo. E essa é uma capacidade fundamental no ser humano, porque agora eles são as crianças, mas a seguir vão ser adultos que precisam de estar a falar ou a ouvir uma conferência, que precisam de estar a dar uma aula, que precisam de estar a dar uma consulta e precisam de manter a concentração, de ter um fio condutor do início ao fim. Esse eu acho que diria que é um lado negativo. Por outro lado, também há outro que me interessa particularmente, que tem a ver com as questões da criatividade. Quando nós lemos um livro, é um mundo, não é? E portanto, se eu lhe disser, estava um velhinho a atravessar a floresta, quem estivesse nesta sala, não é? Tantos quanto estivéssemos, tantos velhinhos nós teríamos imaginado. Cada um tinha imaginado o seu velhinho a atravessar a floresta.
Quando lemos um livro digital e o velhinho atravessa a floresta, há outras coisas que se misturam pelo meio, é isso?
E nós já vimos o velhinho, porque vem com uma fotografia, vem com um vídeo associado. Portanto, está a perder-se algum espaço para a criatividade e, sobretudo, para a abstração.
Também há algum problema, aspecto negativo, em termos do cansaço visual e mental ao ler através de um ecrã em vez de ler através de um livro?
Sim, tem vindo a ser estudadas algumas questões muito fisiológicas, nomeadamente as questões relacionadas com questões posturais, não é? A forma como nós passamos muito tempo em frente aos ecrãs, ou mesmo quando nós estamos a ler para os ecrãs e, portanto, temos um desvio. Uma vez li um artigo que falava de um desvio de cerca de 20% da coluna, não é? Portanto, 20% é enorme, um ângulo de 20 graus. As questões da obesidade, o sedentarismo, não é? Portanto, as crianças que estão menos ativas e estas questões também visuais poderão estar contempladas, embora não haja ainda dados significativos que se possa dizer, porque a verdade é que o nosso cérebro tem uma plasticidade brutal e tem vindo, ao longo dos anos, também a adaptar-se a isto.
No livro E Agora, de que é a autora, o subtítulo diz liberte os seus filhos da dependência dos ecrãs. É realmente uma dependência global que vivemos hoje?
Nem tudo configura uma dependência. É precisamente isto que ensino, não é? Existe um uso excessivo de ecrãs. sobretudo nas crianças mais pequeninas e que os pais, a que os pais recorrem como babysitter, não é? Portanto, para controlar melhor os nossos filhos, nós estamos a colocá-los mais nos ecrãs e estamos a esquecer-nos que ao controlar o comportamento dos nossos filhos numa fase de desenvolvimento em que eles deviam expressá-lo de outra maneira, não lhes estamos a permitir que eles adquiram um conjunto de competências que eles vão precisar muitíssimo na idade adulta, nomeadamente a capacidade de esperar, nomeadamente a capacidade de tolerar a frustração, a capacidade de regularem ou de controlarem o seu próprio comportamento. Ora, se todas as vezes que eu tinha a oportunidade de fazer isto porque estava a correr numa sala de espera ou a correr no restaurante ou a fazer uma birra, me foi dado um ecrã com um vídeo muito divertido para eu parar, eu não fui capaz de desenvolver esta competência por mim próprio. E, portanto, iniciávamos este caminho com uma utilização excessiva de novas tecnologias. No meio do caminho está a utilização desadequada das novas tecnologias e já uma utilização patológica, nomeadamente que vemos alguns adolescentes que preferem não sair e ficar no jogo, que muitas vezes baixam as notas, faltam à escola.
Mas é um fenómeno generalizado na sociedade portuguesa?
É um fenómeno generalizado e depois temos a outra ponta do espectro, que esta ainda não é um fenómeno generalizado, no entanto é um fenómeno que me aparece cada vez mais em consulta, que são aqueles que já cumprem critérios para a perturbação para a dependência da internet.
Um vício, não é? Uhum. No fundo, em termos gerais, é preciso uma utilização com conta, peso e medida, como qualquer outra coisa, é isso?
Uma utilização com conta, peso e medida, e eu diria, acrescentaria duas coisas. Uma utilização que não apareça em alturas em que possamos privilegiar a relação, e portanto, se estamos em família todos juntos, estamos no carro, se estamos no restaurante, se estamos numa sala de espera, se há oportunidade não só de relação, como também de modular, ensinar como é que nos comportamos nesta zona, não há utilização de novas tecnologias. E a segunda regra, para além do peso, conta, peso e medida, tem a ver com ensinar e promover junto aos nossos filhos, desde pequeninos, um leque mais variado de interesses.
Um fenómeno curioso que gostava de comentar é o que aconteceu em São Francisco, quando alguns administradores de grandes tecnológicas colocaram os filhos em escolas perfeitamente tradicionais, onde o impacto maior é do giz, do papel, da caneta, portanto, hábitos e mecanismos tradicionais de aprendizagem. Como é que comenta isto?
Essa é uma pergunta interessante, que essa é uma história antiga, essa é uma história que pelo menos há 4 anos eu já apresento nas minhas conferências. Eles fizeram uma carta muito interessante em que explicavam o porquê, não é? E eles falam aqui de três razões principais. A primeira é que as questões das novas tecnologias, eles dizem, eles estão subestimadas. Não são assim tão importantes como nós pensamos, não são tão importantes como os nossos filhos nos fazem pensar que são, porque são mestres os nossos filhos em fazerem-nos sentir que os estamos a excluir, que isto é importantíssimo para a vida deles e que eles vão morrer se não ficarem no telefone. A segunda razão que eles falam tem a ver com o facto de maior parte das aplicações que são vendidas como didáticas, não têm estudos associados de que efetivamente promovam a aprendizagem, que sejam tão didáticas quanto isso. Isto porquê? Porque a verdadeira aprendizagem e a aprendizagem mais duradoura é a aprendizagem que é pela relação, a aprendizagem que é pela experiência. Não tenha uma dúvida que o seu filho vai aprender a falar inglês e a conhecer as cores através de uma aplicação com 2 anos. Uhum. Mas também não tenha qualquer dúvida que a aprendizagem seria mais duradoura e mais eficaz se ele o tivesse aprendido na relação, no toque, o olhar, a experimentar, a ver. E a terceira razão que eles falam com muita convicção é que eles passam o dia inteiro a trabalhar para que isto seja tudo muito intuitivo, muito fácil de aprender e que, portanto, não têm pressa nenhuma. Quando os filhos deles precisarem disto, eles vão conseguir aprender num instantinho e é mesmo assim.
Ou seja, essa consciência revelada por esses grandes especialistas em tecnologia deve ser um sinal para os pais?
Sem dúvida nenhuma, não é? Até o facto do Steve Jobs não deixar os seus filhos usarem os computadores, não é? Portanto, todas as pessoas que trabalham muito nesta área têm consciência de que isto
dos malefícios, não é?
Dos malefícios e de não só daquilo que acrescenta de mal, porque não precisamos de ir só ao que acrescenta de mal, mas àquilo que nos priva do bom. A forma como nós não nos desenvolvemos na totalidade do nosso potencial enquanto seres humanos. Nós não somos máquinas, nós precisamos da relação intrapessoal, nós precisamos da capacidade de olhar para o outro e dizer, tu hoje não estás bem. E nós só sabemos que tu hoje não estás bem se eu souber interpretar expressões emocionais, se eu tiver desenvolvido uma competência que é empatia, se eu tiver a capacidade de chegar ao outro, de não me incomodar na sua presença. Eu posso ser espetacular a começar amizades. E, portanto, como através das novas tecnologias, sou ótima a meter conversa e por aí fora. Como é que eu mantenho as amizades? Como é que eu mantenho uma conversa? Como é que eu me mantenho no tópico?
Isso só acontece de forma presencial?
Na relação. Só acontece na relação. Como é que eu giro um conflito? Eu não lhe sei dizer quantos miúdos eu tenho em consulta que tenho que treinar isto em frente ao espelho, manter uma conversa. Eu, no outro dia, tive que pegar numa ampulheta de um minuto e dizer, vamos começar uma conversa com este tópico. E temos que manter a conversa um minuto. E a criança, ao fim de 15 segundos, mudou o tópico. Não conseguiu manter-se na conversa. Isto é altamente desajustado do ponto de vista das competências humanas.
E relativamente à escola e ao uso, lá está, das novas tecnologias, de que forma é que isto foi implementado em Portugal? Falando no caso especificamente português, houve uma implementação com alguma qualidade das novas tecnologias ou não?
Olha, isto tudo começou com o Magalhães, não é? Portanto, de repente veio o Magalhães e deu aqui um bocadinho esta ilusão de que todas as crianças iriam ter acesso a uma aprendizagem de ponta, não é? Mais moderna, com acesso à escola digital e por aí fora. A verdade é que o Magalhães introduziu em casas que não estavam preparadas para fazer uma utilização adequada das novas tecnologias um computador de um mundo inteiro dentro de um quarto, não é?
Ou seja, foi uma introdução não planeada?
Não sei se foi não planeada, mas claramente foi pouco preparada do ponto de vista das competências de quem estava para recebê-los, não é? E, portanto, havia muitos pais ainda muitos pais. Há este gap geracional, não é? Existe claramente uma diferença entre as nossas competências enquanto pais e as competências dos nossos filhos, não é? Agora, houve claramente algumas escolas, nomeadamente no setor privado, não é, que conseguiram introduzir com sucesso as novas tecnologias e, portanto, os miúdos passaram a ter tablets em vez de livros, reduziu muito o peso das mochilas, os miúdos motivaram-se mais para a aprendizagem, através da aprendizagem com projetos. Estamos aqui num período de charneira, em que, por um lado, temos alguns momentos de interatividade e estamos a pedir aos nossos alunos que utilizem as novas tecnologias, mas no outro ponto estamos a pedir-lhes que façam ditados, que façam cópias, que de castigo façam muitas cópias, não é? Que ainda repitam não sei quantas vezes o A e a letra manuscrita. Estarmos a fingir que somos uma escola de ponta, a introduzir novas tecnologias sem preparar os professores, os pais e os alunos para uma utilização adequada e depois, por outro lado, estarmos a pedir aos nossos alunos que façam os testes ou que façam os seus primeiros trabalhos em papel e lápis H2, continua a ser aqui um bocadinho confuso. Eu diria que o sistema educativo ainda não...
Ou seja, houve um certo deslumbramento que depois não teve consequências interessantes na realidade.
Eu acho que interessante pode ser a palavra, exatamente, não é? Houve aqui uma tentativa, não é? Há uma tentativa clara de dar aqui um refresh ao ensino, mas se calhar não estão a conseguir fazê-lo da forma mais interessante para todos, incluindo para os professores. Incluindo para os professores, não é? Que de repente têm na mesma manuais que têm que dar, as crianças têm que aprender de uma forma ainda dentro do paradigma tradicional.
As pessoas porque também não tiveram a formação adequada para usar estas novas tecnologias?
E que não lhes foi provavelmente atenuado ou dada essa liberdade para este período de tempo que nós vamos introduzir e vamos perder tempo, vamos investir tempo em que os nossos alunos, por exemplo, façam projetos em vez de cópias, façam apresentações em vez de responderem às perguntas do livro, tornarem a aprendizagem mais dinâmica. Isto vai requerer tempo e tem que ser atenuada também a pressão dos professores, porque se a verdade é que eles tiverem que ter que dar aquilo até ao dia 2 de dezembro, antes das férias do Natal, eles próprios não vão estar suficientemente motivados e envolvidos nesta questão das novas tecnologias e as vantagens que podem trazer para a aprendizagem.
Rosário Carmona Costa, muito obrigado por esta entrevista na manhã de Antena 1.
Muito obrigada, bom dia.
Entrevista de João Turgal a Rosário Carmona Costa, psicóloga clínica, uma entrevista a propósito deste Dia Mundial do Livro, uma perspectiva sobre os livros e a leitura digital de crianças e de jovens.